política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Agora foi a vez do governo do estado fazer a compensação de receita. Ontem houve uma coletiva de imprensa na capital pernambucana, na sede do governo, e lá foi explicado os cortes que... Aliás, os cortes já tinham sido explicados. Foi explicado agora, foi o aumento de receita, o aumento da carga tributária, a fórmula que o governo do estado deve seguir para compensar as perdas de arrecadação agora do ano de 2015 e as percas que vão acontecer no ano de 2016, que não são poucas. O governo deve ter uma variação negativa em torno de 7% em queda de arrecadação, e essa conclusão deve ser confirmada no final desse ano. Para conter a queda de arrecadação, é preciso tomar medidas para que ela aumente. Isso é lógico, é óbvio. E, mais uma vez, o povo é que vai pagar o pato, a população que vai pagar essa conta. Isso em todos os âmbitos. Federal, estadual e municipal, não tenho dúvida disso. No estado, o governo anunciou os ajustes que serão feitos e para essa compensação de receitas. E alguns são até bem interessantes. Por exemplo, as motos cinquentinhas, é que antes era uma grande vantagem para quem comprava, porque não precisava pagar IPVA. Vai ter que pagar. A conta da crise sobrou para as cinquentinhas. Elas, a partir de 2016, deverão ser calculadas com base no seu valor, e aí com base no percentual desse valor, será tributado o IPVA, 2, alguma coisa. Fora isso, alguns que vão impactar diretamente a população. O IPVA dos veículos, por exemplo, ele tem um ajuste escalonário. O percentual do valor do IPVA corresponde a um percentual do valor do veículo. E isso vai variar de acordo com a potência do motor. A partir de 2016, essa escala nos veículos populares aí vão de 3% a 4% na prática. Embarcações, aeronaves é que terão um IPVA correspondente ao percentual de 5, 6% do valor do veículo. Mas vai ficar mais caro, a população vai pagar mais pelo IPVA. Já vai ser difícil pagar no ano de crise, no momento que a população vive. Mas vai ter que pagar mais caro, isso aí não há dúvidas. Essa receita ela é importante para os municípios também, porque os municípios recebem entre 25% e 50% da arrecadação do IPVA. Então, o estado, além de fortalecer sua receita, fortalece também o repasse que é feito para os municípios. Impactos grandes ocorrerão em alguns setores, como o de telefonia, por exemplo. O ICMS das telecomunicações vai subir de 28% hoje, que já é alto pra caramba. De cada R$ 100 que você gasta, de cada R$ 10, para simplificar, que você gasta na conta telefônica, no cartão que você compra para colocar créditos no seu celular, de cada R$ 10, tem R$ 2,80 para o governo do estado. Agora passa a ter R$ 3. A alíquota subiu de 28% para 30% para o setor de telefonia. E um ajuste também muito grande, na verdade ainda maior, para as TVs por assinatura, era 10%. Agora passa a ser 15% com esse novo ajuste anunciado ontem pelo governo do estado. Vendas de moto também terão uma alta muito grande. O governo argumenta que tem tido muitas despesas com o tratamento de pessoas que sofrem acidentes de moto. Na venda dos veículos, o percentual que era 12% vai para 18%. A partir agora de 2016. Na gasolina e álcool, aí sim tem um ajuste bastante interessante. A gasolina sobe. O imposto que era de 27%, o ICMS, vai para 29%. Mas o do álcool diminui. De 25% cai para 23%. Ou seja, subiram 2% na gasolina, diminuiu 2% no álcool. Isso vai acontecer para que haja um incentivo para que os motoristas abasteçam com álcool no lugar de gasolina. Isso geraria ou potenciaria a questão do emprego, já que o álcool ele tem na sua matéria-prima a cana-de-açúcar, insumos naturais. E o governo enxerga nesse ajuste essa possibilidade. Além de aumentar a receita, mas de incentivar o consumo de álcool. Então, esses foram os ajustes que foram anunciados ontem, que vão se impactar diretamente na vida da população. Além do aumento de impostos, já anunciados na escala federal, agora pelo Estado, deve acontecer também, aliás, já estão acontecendo, a população já sente isso, o aumento de preço dos produtos. Além do salário recuar, dos investimentos diminuírem, em todos os estágios, haver essa contenção, além de tudo isso, além da crise em si, do desemprego que ocorre, a população ainda vai ter que pagar mais nos impostos e, consequentemente, no valor final dos produtos. São os ajustes da crise que estão sendo anunciados e que a população passa a ter conhecimento agora.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 16 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Falamos no início do programa sobre os ajustes do governo, né? Com certeza esse é o assunto mais importante do dia para Pernambuco. Além dos outros fatores, todos os outros que contribuem para o fortalecimento da crise, né? Não há outra forma de concluir. O dólar, por exemplo, já está encostando aí nos R$4 e com certeza isso vai gerar um impacto, está gerando um impacto muito grande no Brasil. Deixa eu trazer aqui a matéria que está publicada no meu blog, teve como origem a própria assessoria do governo do estado, que ontem o governo fez lá a sua explanação junto a vários órgãos de imprensa. O governo do estado começa a enviar, nesta segunda-feira, à Assembleia Legislativa, um pacote de medidas para enfrentamento da crise econômica que sacode o país. Elas têm o objetivo de melhorar a receita, inclusive dos municípios, e estimular setores importantes da economia pernambucana, aumentando as alíquotas em alguns segmentos e reduzindo outras. As medidas ajudarão na criação e manutenção de empregos e devem injetar anualmente cerca de R$ 487 milhões de reais nos caixas a partir de 2016. Bom, eu expliquei aqui no início do programa, né, quais são esses ajustes. Acho que não é mais necessário a gente estar pontuando eles. Mas, enfim, mais uma vez, a população vai pagar o pato, como aconteceu em todas as crises. E não há muito o que fazer. O governo também não vai explodir. É preciso, realmente, que esses ajustes sejam feitos.
Romeu. Um ponto aí, Ney, que faltou no editorial, é o ICMS incidente aos combustíveis, né, que vai aumentar 2% em relação à gasolina.
Fala aí, sim, no editorial.
De 27 a 29.
Você estava ouvindo outra rádio nessa hora.
Então, não, nem com fone de ouvido eu estou por aqui. E o do álcool que vai cair, né? E tentando, justamente, segundo explicações da assessoria do governo do estado, que é aumentar o número de empregos do setor sucroalcoólico. Coleiro, né, que na questão das usinas de álcool, né, é um dos principais incentivos. Toda justificativa do governo do estado é sempre de, segundo as informações da assessoria, né, é de que vai tentar fazer os cortes principais, tentando aumentar o ICMS, principalmente nos setores das classes mais favorecidas, né? Tentando não prejudicar as classes menos favorecidas. O que a gente pode ver de fato é que é uma situação necessária no país, né? É uma situação necessária no país. O governo federal já está fazendo suas mudanças, né? Tentando se ajustar para a questão principalmente do rombo do déficit de 2006, orçamentário de 2016, e os governos estaduais terão que seguir a mesma linha. Assim como os governos municipais também têm que anunciar seus cortes de gastos em breve. Algumas cidades do Brasil já vêm anunciando corte na própria carne, por exemplo, diminuindo secretarias, diminuindo salário de secretários e de prefeitos, e creio que na nossa região, em breve, isso pode também estar acontecendo, né? Apesar da gente ter aí uma região forte economicamente, mas que está sentindo muito o efeito da crise. E o setor público, aí sim é que sente, porque precisa dos recursos vindo do governo federal e do governo do estado. E aí o que a gente observa é que para tentar não baixar a receita, a solução é aumentar impostos, aumentar cada vez mais impostos, né? Então, o salário mínimo pode ter certeza que já vai iniciar no ano de 2016 com uma força mínima frente a esse montante de altas de impostos que vai ocorrer até o próximo ano, né? Por exemplo, o governo do estado, ele está aumentando aí diversos impostos, mas em relação, por exemplo, ao reajuste salarial das categorias dos servidores públicos, nem se fala. A expectativa só é para 2017, que já não houve em 2015 e não haverá em 2016. Imagina o salário de um servidor público, qual será o poder de compra em relação ao próximo ano? Ao próximo ano, tendo sido afetado pelos impostos do governo federal e tendo sido afetado principalmente pelos impostos do governo estaduais. E não é de estranhar que também os impostos dos governos municipais. Essa é a situação. Quem vai pagar toda essa dívida é o povo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 29 minutos, de volta com o programa Rádio Debate, na linha agora com o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Hinaldo, não há outro assunto a não ser essas medidas do governo para controle da arrecadação, para contenção, na verdade, da arrecadação, não é isso?
Olha, Ney, eu diria que o que o governador Paulo Câmara resolveu fazer aqui foi mais ou menos o que a presidente Dilma Rousseff está tentando fazer lá no Plano Nacional. Isto é, as receitas são insuficientes para bancar as despesas e o governo tem que tirar recursos de algum lugar. No caso do governo federal, como as receitas previstas para 2016 são insuficientes para cobrir as despesas também previstas, o governo tinha duas alternativas: ou cortava alguns programas sociais, recursos do Bolsa Família, recursos do FIES, do Pronatec, do ProUni, do Minha Casa Minha Vida, enfim, ou cortaria de algum lugar, ou proporia o aumento de alguns impostos. E aí veio a ideia de propor a recriação da CPMF, o chamado Imposto do Cheque, né, que não deverá passar pelo Congresso, porque as resistências são muito grandes, não só na bancada de oposição, mas também e sobretudo na bancada do governo. No caso aqui de Pernambuco, o governador Eduardo Campos, durante 8 anos, gostava muito de dizer que não tinha proposto o aumento de nenhum tipo de imposto, e é verdade, porque também o Estado não precisava, vinha batendo recorde de arrecadação todos os anos, a arrecadação do ICMS crescendo acima da inflação todos os anos, né? Pernambuco numa boa fase econômica, e aí realmente não houve necessidade de aumentar impostos. Quando o Paulo Câmara assumiu, em janeiro deste ano, o Estado já tinha um certo desequilíbrio fiscal. Isto é, já vinha gastando mais do que arrecadava. E aí fez uma projeção, Ney, de receita para este ano que não vai se confirmar. O Estado imaginava que o ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, cresceria 9% em termos reais, isto é, acima da inflação, este ano, isso não vai acontecer, e estimava um crescimento de 13% na cota do FPE, isto é, no Fundo de Participação dos Estados, né? Há uma transferência de recursos da União para os municípios, que é o FPM, e também para os estados. Então, o que é que o governador fez no início do ano? Determinou um corte nas despesas de 320 milhões de reais. Então, isso começou a ser executado a partir de março, abril, por aí. Só que, quando o governador percebeu ou teve a informação de que um empréstimo que ele queria fazer no Banco Mundial, no valor de 1 bilhão e 500 milhões, não foi autorizado pelo governo federal, o governador, então, determinou um outro corte de gastos, já tinha determinado o corte de 320 milhões e determinou agora, no começo do segundo semestre, um outro corte de 600 milhões, totalizando 920 milhões de reais. O que é que aconteceu? Os serviços públicos ficaram totalmente comprometidos. Aqui na região metropolitana, as UPAs estão acabando com o plantão noturno, demitindo médicos, demitindo dentistas. O Hospital Miguel Arraes desativou um setor aqui que tinha 30 leitos, que tem 30 leitos. O Estado começou a atrasar até o aluguel de escolas. A televisão mostrou a semana passada, o proprietário de uma escola foi lá e passou um cadeado e não deixou que os alunos entrassem porque disse que fazia 6 meses que o Estado não pagava o aluguel. Muitas delegacias sem combustível para funcionar. Viaturas paradas por falta de gasolina para circular. Enfim, os serviços públicos foram e estão sendo já seriamente prejudicados por conta desses cortes que o governador determinou. Então, como não tem mais onde cortar, o que é que ele fez ontem? Mandou à Assembleia Legislativa um pacote de projetos aí que aumenta alguns impostos, reduz o ICMS sobre o álcool. Hoje a gente paga, Ney, 27% de ICMS pela compra de gasolina. Quer dizer, para cada 100 reais arrecadados com a venda da gasolina, 27 vão para o governo do Estado em forma de imposto, do ICMS. Então o governo aumentou para 29 e o do álcool, que é 25%, ele baixou para 23. Para estimular aí uma venda maior desse produto do álcool e, consequentemente, tornar o álcool mais competitivo em relação à gasolina, até como forma de garantir os empregos aqui no campo, na Zona da Mata, que emprega, né, a gente sabe disso, milhares de trabalhadores rurais. Agora, eu diria, Ney, que as medidas, evidentemente, ninguém gosta de pagar imposto, a carga tributária no Brasil é muito alta, mas esse caminho que foi adotado pelo governador, do ponto de vista da justiça fiscal, está correto. Ele propõe, por exemplo, aumentar aí o ICMS de telecomunicação, TV por assinatura, inclusive vai taxar também agora, que é um absurdo. Se você compra, Ney, uma motozinha aí em Santa Cruz do Caparibe, você é obrigado a emplacar e pagar o IPVA anualmente. Mas se o camarada compra um barco aqui, um jet ski de 1 milhão de reais, não paga nada. Avião, barco, jet ski, nada disso os proprietários eram obrigados a pagar imposto. E a partir desse pacote do governador, a compra desses produtos também vai ser taxada. E uma outra coisa importante, o governo resolveu obrigar também as chamadas cinquentinhas, né, essa praga que existe em todo canto, quem comprar agora vai ter que pagar 2,5% sobre o valor da compra de imposto, de IPVA, para cobrir as despesas dos acidentes dos acidentados de moto. Você tem uma ideia? O ano passado, Pernambuco gastou mais de 600 milhões de reais com o tratamento dos acidentados de moto, que demora, em média, 123 dias nos hospitais, cada pessoa que se acidenta de moto. E a maioria deles a gente sabe que é por irresponsabilidade, ou está embriagado, não está usando capacete, fazendo ultrapassagem indevida, enfim. Ah, que acidente de moto, você sabe que virou uma praga em todo canto, aí em Santa Cruz não deve ser diferente. Então o Estado gastou com o tratamento dessas pessoas, só o ano passado, mais de 600 milhões de reais. Então o governo vai agora cobrar o IPVA dessas chamadas cinquentinhas, um valor baixo, um percentual baixo, 2,5%, mas de qualquer forma já é alguma coisa, para fazer um fundo a fim de custear as despesas com esses acidentes. Em resumo, Ney, foi isso aí. O governo mandou esses projetos para a Assembleia ontem à noite. Eles vão tramitar em regime de urgência, significa que até a próxima semana deverão estar aprovados para vigorar a partir de 2016. O governo planejar arrecadar com essas medidas 487 milhões de reais, que é apenas um terço do que ele deixou de arrecadar este ano, ou deixará de arrecadar ao longo deste ano. Havia uma previsão de aumento de receita de 1,2 bilhão, e esse aumento não vai se confirmar. Então, foi por isso que o governador tomou essa medida, que eu acho que ele não tinha outra alternativa a não ser fazer isso, porque é muito fácil só ficar observando de fora, que o governador devia extinguir secretaria, reduzir cargo comissionado e tal. Isso não resolve o problema. Extinguir uma secretaria, a mesma coisa que o Dilma vai fazer lá em Brasília, vai extinguir 10 ministérios, agora extinguir Ministério dos Portos, Secretaria de Igualdade Social, Secretaria dos Direitos Humanos, Ministério da Pesca. Isso, no contexto da despesa, isso dá 0,0, alguma coisa do gasto do governo federal no período de um ano. Então, o governador não tinha outra alternativa e é preciso, inclusive, Ney, que a bancada da oposição encare isso com responsabilidade. Porque eu estava vendo aqui ontem o discurso do deputado Silvio Costa Filho, que é fazendo um discurso inverso ao que o pai dele faz lá em Brasília. O deputado Silvio Costa lá defende o governo Dilma porque está fazendo esses ajustes e aqui fica criticando o governo do Estado porque está fazendo a mesma coisa. Não dá. Nesse tipo de problema não cabe fazer demagogia. Isso é uma coisa séria, de responsabilidade. Mexe com a vida de muita gente e isso tem que ser encarado com seriedade e com responsabilidade. Fazer demagogia, só ficar dizendo que está sacrificando agora a vida do povo. É claro que quando você aumenta imposto, você vai sacrificar o bolso de alguém. Agora, é preciso ver o contexto em que isso está acontecendo, o contexto em que está acontecendo também no plano federal, para não fazer o discurso demagógico, que é pior do que o discurso da demagogia em cima desse tipo de problema, é pior do que a própria elevação da carga tributária.
Hinaldo, partindo agora para Brasília, hoje a expectativa é grande em relação aos votos dos parlamentares quanto ao veto presidencial. Naquela pauta bomba que pretendia ajustar os salários dos servidores do judiciário, iria gerar um impacto quase que equivalente aos cortes que o governo anunciou agora há pouco. Foi divulgado que o Aécio Neves já teria se posicionado a favor de manter os vetos presidenciais, uma medida responsável, não é isso?
Olha, Ney, o senador Aécio Neves e o partido dele se comportaram com muita irresponsabilidade na votação dessas matérias. Com muita irresponsabilidade, vou repetir. Porque aprovaram esse reajuste de mais de 70% para os servidores do Poder Judiciário, né, pelos próximos 4 anos. o que significaria uma despesa de aproximadamente 25 bilhões de reais só nos próximos 4 anos. O PSDB apoiou também a equiparação das regras de reajuste do salário mínimo para os aposentados do INSS, aposentados e pensionistas. O problema é o seguinte: hoje, pela política do salário mínimo, o critério de reajuste varia de acordo com o crescimento do PIB, etc. e tal. Então, em 2016, isso vai ficar quase em 10%. Quer dizer, a economia vai decrescer 3% e o salário mínimo vai aumentar 10%. Aí, houve lá uma apresentação de um projeto para que fosse aplicada essa mesma regra do salário mínimo, do reajuste, para os aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima do salário mínimo. Então, por exemplo, quem ganha acima de 2 salários mínimos passaria a ter esse mesmo reajuste. Isso geraria uma despesa de alguns bilhões de reais para a Previdência Social, que já está quebrada. E o PSDB ajudou a aprovar isso, o DEM, o PSDB, o PPS e tal, numa postura de irresponsabilidade, porque essa conta termina sendo paga por todo mundo. No intuito de desgastar o governo, acaba prejudicando o Brasil. E só que o Aécio Neves foi tão criticado no seu próprio partido, ontem inclusive eu ouvi uma entrevista do governador Marconi Perillo de Goiás, defendendo exatamente a manutenção dos vetos. Ele disse: essa bomba não vai estourar no colo de Dilma, não, vai estourar no colo da nação, do Brasil, se esses vetos forem derrubados. Então, hoje, a Câmara começa, o Congresso começa a apreciar 32 vetos de Dilma, e os dois principais são esses. É o veto a esse projeto de reajuste do Poder Judiciário, e esse que equipara o reajuste dos aposentados que ganham mais de um salário mínimo àqueles que ganham um salário mínimo. Então, ontem o Aécio deve ter sentido o peso da pancada que ele sofreu de gente do próprio partido dele, e já começou a dizer que o PSDB vai encarar isso com mais responsabilidade, com cautela, vai analisar com cautela, porque ele está esquecendo, Ney, eu sempre faço questão de dizer isso, Aécio está esquecendo que daqui a 3 anos ele pode ser presidente da República. Aí fica criando despesa para desgastar o governo, só que essa bomba, Se continuar desse jeito, essa chamada pauta-bomba, isso vai explodir no colo de quem assumiu o governo daqui a 3 anos, que a gente já sabe que não vai ser o PT, ou muito dificilmente será o PT de novo. Eu diria até que é quase impossível isso acontecer. Então, o senador Aécio Neves, que vinha tendo uma postura de muita irresponsabilidade, você veja, por exemplo, só um outro caso aí para ilustrar. No governo de Fernando Henrique Cardoso foi aprovado aquele chamado fator previdenciário, quer dizer, que é uma regra que você aplica àquelas pessoas que completavam o tempo de aposentadoria cedo, e aí você tem milhares e milhares de brasileiros que se aposentaram com 50 anos de idade, 51 anos de idade, 52, 48. Eu conheço muita gente aqui, procuradores, delegados de polícia aqui em Recife, que se aposentaram com 48 anos de idade. Aí o camarada contribui durante 25 anos para a Previdência e passa 50 recebendo. Como é que essa conta fecha? Então, Fernando Henrique propôs o chamado fator previdenciário, quer dizer, foi uma coisa, uma criação do PSDB para justamente inibir essas chamadas aposentadorias precoces, quer dizer, para obrigar o camarada a trabalhar mais tempo, para sair com quando se aposentasse, o pessoal da Previdência, sair do regime geral da Previdência, sair com salário integral. Então, o PSDB agora vai e aprova um projeto acabando com o fator previdenciário, que é uma das principais conquistas do governo de Fernando Henrique. Quer dizer, não se está dizendo que os aposentados não precisem ganhar mais e tal, não é nada disso. A questão tem que olhar a questão como um todo, a questão do Brasil, da situação da Previdência. Não adianta ficar dando, aumentando a despesa da Previdência para daqui a 4, 5 anos ela quebrar e a gente ficar na situação que se encontra a Grécia hoje, atrasando, cortando ou reduzindo salário de aposentado, salário de pensionista, justamente porque o país não tem condições de quebrar. Você pega, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, que é a quarta economia do Brasil, os servidores lá estão recebendo salário de 4 vezes. A primeira parcela até R$ 600 enfim, quer dizer, um estado como o Rio Grande do Sul quebrado deve 160 bilhões, não tem como pagar, e se continuar essa irresponsabilidade fiscal, o Brasil pode chegar na mesma situação, a Previdência quebrada, e você chegar a um ponto de comprometer até o pagamento hoje de aposentados e pensionistas, o que seria um absurdo, né? O pessoal, o camarada já no fim da vida, depois de ter contribuído 30, 40 anos para a Previdência, chegar o dia de receber sua aposentadoria e o governo não ter como pagar. Então, voltando à sua pergunta inicial, o senador Aécio Neves parece que acordou, ele foi muito atacado pela imprensa do Sul, editoriais de jornais, por essa postura de irresponsabilidade, e tudo leva a crer que a bancada do partido dele, salvo algum outro demagogozinho que tiver na bancada, que sempre acontece, mas me parece que a orientação do PSDB vai ser pela manutenção dos vetos, não para agradar Dilma e ao governo, mas, como disse o governador de Goiás, Marconi Perillo, que é do PSDB, se esses vetos forem derrubados, a bomba estoura não é no colo de Dilma, não, ela estoura no, na conta de todos nós.
Rinaldo? Rinaldo? Bom, Rinaldo? Só uma dúvida rapidinho, estou com o tempo estourado aqui, mas eu não tenho tido informações. Como é que está a posição de Mendonça Filho diante disso?
Não, ele votou a favor de todos esses aumentos de despesa, ele votou a favor de todos eles. O partido dele, de um modo geral. Porque a lógica era aprovar esse tipo, essas chamadas pauta-bomba para desgastar o governo. E com aquele discurso dizer, quem é governo nós fomos eleitos para fazer a oposição, quem é governo que se vire para administrar. Que a Aécio também chegou a fazer esse discurso lá atrás. E agora resolveu mudar de opinião quando chegou à conclusão, pelas pancadas que levou, que estava trabalhando não contra o governo, mas contra o Brasil. Então o DEM, o PPS, com algumas exceções, e o PSDB também com algumas exceções, esses três partidos, sobretudo, e o Solidariedade daquele Paulo Pereira, mas aquele é um irresponsável, aquele Paulo Pereira da Silva, aquele Paulinho da Força Sindical, esses quatro partidos votaram a favor de todos os projetos que implicavam e implicam em aumento de despesa. Porque todos com algumas exceções, mostrando aí que não tem nenhum compromisso aí com a governabilidade, com o Brasil, estavam querendo simplesmente desgastar o governo, esquecidos de que o governo já está no fundo do poço e o que eles estavam fazendo eram criando mais despesas esquecidos de que a criação dessas despesas, como a própria imprensa batizou de pauta-bomba, acabariam reverberando aí na conta de todo mundo, né? Na conta de todos os brasileiros, e não apenas na conta pessoal da presidente Dilma Rousseff.
Tá certo, Rinaldo. Muito obrigado pela participação.
Bom dia, né, para você, os ouvintes da Rádio Povo.
8h49, a todos um grande abraço. Romerick já foi embora e a gente volta amanhã, após o intervalo, Silvio José e seus companheiros.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Ok, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe. Estamos começando nesta terça-feira, hoje dia 22 de setembro de 2015, mais um programa Rádio Debate e a sua segunda parte, a hora do debate. A partir de agora, a política local, a política estadual e a política do Brasil também sendo analisada, sendo debatida aqui pela sua Polo FM. Na técnica, Márcia Arantes, comigo, Ralf Lagos, Natália Arruda, Leone Souza e o companheiro Carlos Lisboa. Bom, o primeiro assunto que a gente traz aqui está no Sulanca News, né, a questão do destino do vereador Fernando Aragão. Ontem, né, foi debatida aqui a questão da repercussão negativa da possível entrada do vereador no PT, né? Redes sociais, né? A gente trouxe até alguns comentários negativos que foram postados nas redes sociais sobre a possível entrada do vereador no PT. Aí no Sulanca News traz a seguinte informação. O as informações dão conta de que o ministro Armando Monteiro Neto faz questão de que o pré-candidato a prefeito Fernando Aragão dispute a eleição de 2016 pelo PTB, sigla que já vem sendo votada em Santa Cruz. Uma reunião em Recife, possivelmente na sexta-feira, agora 25, entre a dupla Fernando e Galego e o líder do PTB em Pernambuco, pode selar o acordo. Fernando Aragão tem sinalizado que ingressará no PT, mas com interesse de Armando Monteiro, o destino do pré-candidato na questão de sigla partidária pode ser alterado. Disputando a prefeitura pelo PTB, Fernando Aragão manteria o pacto político entre Armando Monteiro e os chamados Taboquinhas em Santa Cruz. E também no Sudanca News, já traz uma outra informação sobre Aguinaldo Xavier. Né, o ex-vereador Aguinaldo Xavier, que deixou o PSDB oficialmente, está para ir para uma nova sigla, que pode ser o PRB. Mas, diante de novas conjunturas, confirmou ao blog que conversará com Fernando Aragão nos próximos dias sobre a questão sigla partidária. Me sinto aliviado e muito feliz em ter dado um novo rumo político à minha vida. Não sou político oportunista e penso primeiro na cidade do que no possível mandato. Santa Cruz merece uma melhor atenção. Estou pronto para mais uma vez contribuir com a minha cidade, disse Aguinaldo. O empresário está decidido a tentar voltar à Câmara de Vereadores de Santa Cruz e também diz que vai conversar com Fernando Aragão sobre a sigla partidária, o PRB, que seria uma outra opção que seria oferecida a Fernando Aragão. E tem a questão do ministro Armando Monteiro, que deverá se encontrar com o Fernando e com o Galego na próxima sexta-feira, já que há um interesse do Armando que o Fernando ingresse no PTB, que Galego já é do PTB, já é filiado ao PTB e quer que Fernando Aragão ingresse também no PTB. 8h59, a gente volta já com essa pauta aqui para ser analisada pelos nossos companheiros. Voltamos já.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. De volta à hora do debate com apoio do supermercado Alírio Tibúrcio. Está chegando aí a terceira loja do supermercado Alírio Tibúrcio. Vai lá aproveitar, viu, as promoções e aguarde aí a terceira loja que está chegando. Na Quitanda, preço e qualidade da roça direto para sua mesa. Tomate a partir de 99 centavos, cebola branca R$ 2,79. No Alírio Tibúrcio tem ainda iogurte Chambinho Max de R$ 1,49 por apenas R$ 79. Iogurte Tortinha Nestlé de R$ 1,99 por R$ 99. Macarrão Pilar, R$ 1,39. Arroz Asa Branca por apenas R$ 1,99. Creme Cracker Pilar, R$ 1,78. Óleo de soja soia, R$ 2,97. Fubá Novo Milho, R$ 0,59. Cerveja Skin Latão, R$ 1,66. Unidade. Whisky Teachers, R$ 29,90. Whisky Passport, apenas R$ 33,99. E tem um açougue também mais completo. Essas promoções são, essas ofertas são para a loja 1, tá? E aguarde aí, em breve, mais uma loja supermercado Alírio Tibúrcio. Comercial Têxtil tem fio torcido liso na net por R$ 23,77 à vista, peça fechada, e fitness estampado por R$ 23,50. Terças e segundas e terças não fecha para o almoço a Comercial Têxtil. Escola Dinâmica também com a gente, CI Iluminação vai fazer um evento, então contrate aí os serviços da CI Iluminação. Ligue 3731-8033. Bom, 9h07, 9h07, sobre a questão, a possível filiação de Fernando Aragão ao PTB, o convite de Aguinaldo Xavier a Fernando Aragão sobre, para que se filie ao PRB, enfim, essa questão partidária, inclusive, na sexta-feira haverá um encontro entre Galego de Morim e Fernando Aragão com o ministro Armando Monteiro Neto para discutir essa questão e a análise, então, do companheiro Carlos Lisboa a respeito dessa indefinição do vereador Fernando Aragão e essas duas opções que surgem agora. Carlos, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Márcia, bom dia, Leone.
Márcia, viu?
E bom dia a todos os ouvintes. E eu gostaria de dar um bom dia especial, Natália, a todos os vendedores de água doce, daqueles carrinhos aqui de Santa Cruz do Capibaribe, e estender esse bom dia a eles em nome do irmão, o irmão lá do Santo Agostinho, né, que escuta religiosamente o programa, esse programa desse horário é todo santo dia, né?
Federal, né?
É federal.
Agora, Natália, explica o que é escutar religiosamente.
Em dias.
Olha aí, tá vendo aí? Estou ficando salvo. Olha, veja bem, Primeiro, eu gostaria de colocar que a maioria dos partidos no Brasil, eles são, na verdade, não são bem partidos, né, mas associação com fins eleitoreiros, não são legendas de aluguéis. Né? Então, chegando próximo ao prazo, estamos próximo ao prazo de quem pretende se candidatar nas próximas eleições de estar devidamente filiado em um partido, não é? E como o Fernando Aragão anda em busca de um partido, então, obviamente, que os partidos, dentre eles PT, PTB, e agora o Agnaldo também aí oferecendo o PROS, tem... Não, desculpa, o PRB, o PROS é que o Fernando é atualmente agora, né?
Não, está sem partido.
Já se viu, né? Então, é bastante normal essa questão dos partidos procurarem, né? As pessoas que pretendem disputar no próximo pleito, nas próximas eleições, e filiá-los em seus quadros, não é? Com relação à questão do PTB, eu acredito que seja bem mais interessante uma ida dele para o PTB do que necessariamente para o PT, não é? Não é porque o PTB tenha muita diferença do PT, do ponto de vista do que estávamos falando ontem, no alinhamento da história de Fernando com a situação política do partido que se encontra hoje, o PT. Mas o PTB não está na mídia, é um partido que não está envolvido, obviamente, inclusive é um dos partidos que está dentro do ranking de corrupção do país, mas é um partido que não tem lá não está na mídia tão quanto o PT. Então eu acho que é uma ideia mais interessante do que propriamente a ideia de ir para o PT. Né? E o PRB, né, um partido assim desconhecido, mas se é em razão, para você se candidatar, você precisa necessariamente, por força de lei, de estar filiado a um partido dentro do prazo, então essa questão também do PRB é uma opção interessante. Eu acho que qualquer opção, hoje, dentro do contexto, é interessante, com exceção com exceção do PT.
Leone Souza.
Olha, Silvio, eu continuo com o mesmo sentido da fala que eu fiz ontem, que essa história de partido, eu acho que, de fato, é o que menos importa nessa discussão. Porque aqui em nossa cidade nós não temos essa cultura, nunca tivemos, né, essa cultura de votar pelo partido. Como o Ralf bem falou ontem, eu não conheço uma pessoa que saiu de casa dizendo eu vou votar em fulano de tal porque ele é do PTB. Eu vou votar em fulano de tal porque ele é do PSDB e minhas convicções dizem que o PSDB é o melhor partido. Eu vou votar em fulano de tal porque ele é do PT, porque o PT é o PT. Eu não conheço uma pessoa nesse sentido, né? E se tratando de Santa Cruz do Caparibe, o sentido real da coisa é o azul e o vermelho. Tem sido isso historicamente. Mas aí surgem outras opções para o vereador Fernando Aragão ingressar. O seu retorno ao PTB, uma vez que Fernando já foi PTB, né? Também. E agora a fala do Agnaldo Xavier de uma possibilidade do Fernando Aragão também ir ao PRB, partidos também que está na base de sustentação do Armando Monteiro, já desde a última eleição, que tem um deputado estadual, se eu não me engano, o Bispo Orsésio é deputado estadual pelo PRB, né? E já tem também uma trajetória política na história aqui de Pernambuco. Então vamos aguardar um pouco mais. Por quê? Porque Fernando indo para o PTB, Galego de Mourinha já é PTB. Ficaria uma chapa puro sangue, né? Prefeito e vice PTB. E na hora, a gente sabe, de se fazer uma chapa, precisa-se de se fazer alianças para você possibilitar outros meios, né? Numa disputa eleitoral. Será que é interessante para o grupo Taboquinha ter praticamente todos os seus candidatos unicamente no PTB? Será que não é interessante já estar mais do que na hora do grupo Taboquinha em busca, na briga por outras siglas partidárias, para tentar aumentar o leque de opções de candidatos no seu grupo e ter uma bancada maior de partidos que possibilite outros ingressarem numa disputa eleitoral? Hoje nós temos um grupo de situação semelhante ao do governador Paulo Câmara, se repetir aqui, O prefeito Edson Vieira provavelmente vai ter aí em suas mãos cerca de 20 partidos. O Grupo Tabaquim vai ter 3, 4, 5 partidos. Não é interessante ir em busca de mais partidos, de siglas novas que possam engrossar essa cauda? Então vamos aguardar para ver essa definição do próprio vereador Fernando Aragão, mas eu continuo repetindo, né? Para onde a gente olhar, fica muito difícil a gente ter uma convicção correta que não, se for para tal partido, é o melhor.
Natália Arruda.
Olha, Silvio, primeiro eu quero mandar um abraço todo especial a toda a turma da limpeza em Santa Cruz do Capibaribe, que ligaram agora para mim e disseram que estão atrasados os salários deles, né, rapaz? Então, quem for de direito aí, deu uma luta aí pelo pessoal da limpeza, que tanto trabalha por Santa Cruz, né? Esse pessoal que trabalha não tem hora, sempre trabalha à noite também. E ligou para mim o pessoal da limpeza através de seu Zé Luiz. Zé Luiz, um abraço para você, né? E um abraço também para Iremaia, que não perde um só programa. Quem não perde nenhum programa, como é o nome que você perguntou ainda?
Ouve religiosamente.
Ouve religiosamente.
A soletre.
Religiosamente.
A soletre, assim, né? O religiosamente.
Como é que a soletra é isso?
Você que eu. Bom, vamos lá, o comentário.
Olha, o Fernando Aragão, eu tenho certeza, Leone, que uma pessoa do porte de Fernando Aragão tem vários partidos querendo o Fernando Aragão nas suas fileiras, né? Haja vista o PT também. O PT senta, assim, um peso se um Fernando Aragão não ir para o PT. Eu, na minha opinião, ele não deveria ir. Apareceu aí o PTB, do nosso grande amigo, uma pessoa que tem uma posição muito firme dentro de Pernambuco, que é o Armando Monteiro, né? O Armando Monteiro, que tem serviços prestados à Santa Cruz do Capibaribe, é uma pessoa que tem uma afinidade muito grande com o partido ou o grupo do vereador Fernando Aragão, Galego de Mourinha, Zé Augusto e tantas outras pessoas do próprio grupo. Então, eu acho que seria também uma boa para o Fernando Aragão. Aparece também o PRB. PRB, né? Esse partido deve já fazer parte, Leone, da coligação, né? Que o Agnaldo Xavier, segundo que me contam, ele vai ser candidato a vereador no grupo do Fernando Aragão e do Galego de Mourinho. Esse partido automaticamente já está na base do grupo, né? Aí esses partidos vão surgindo e as pessoas vão fazendo uma análise, para que possamos ter aí dentro do próprio grupo candidato a vereador, vice-prefeito e prefeito. E vamos aguardar os acontecimentos, porque está próximo, viu, Ralf? Está próximo de resolver essa parada, que agora até o fim do mês, né? Até o fim do mês. Eu acho que o Fernando Aragão é mais provável ir para o PTB do Armando Monteiro, na minha opinião.
Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa. Bom dia, Leone. Bom dia, Natália Arruda. Bom dia, Márcia Arantes. E bom dia a todos os ouvintes da Melhor e da Mais Ouvida. Um bom dia todo especial para os contadores de Santa Cruz, viu? Hoje é dia do contador, né? E aí o vereador Luciano Bezerra me passa um zap aqui pedindo para que eu parabenize todos os contadores de Santa Cruz. Então, parabéns a todos os contadores.
Ralf, ontem esquecemos aqui, mas ontem foi o dia do radialista.
Parabenizar o seu José aqui, a
Massara. O radialista, né? É aquele comunicador que parece assim, que quando ele está interagindo, está falando com as pessoas, parece que está falando ao vivo,
ao
né?
Ao vivo, exatamente. Exatamente. Então, esse é o bom radialista, parece que ele está.
Parabéns a
nós.
Ao dia dos radialistas e a todos os radialistas daqui de Santa Cruz e da micro-região. E me permita também...
Tanto eu da posso Polo, fazer uma quanto das nossas... quanto da Polo, quanto das nossas co-irmãs, né?
Ontem, as outras ontem foi também. O Dia Nacional da Árvore, né? Em razão da estação da primavera, etc. Uhum. E aqui em Santa Cruz do Capibaribe, eu vou fazer uma crítica rapidinho, um elogio e uma crítica.
É rapidinho. É, e aqui em Santa
Cruz... Então, faz, segura essa crítica. Segura, vou deixar ele. Faz então, o comentário dele, você volta. Tá bom. Dia da árvore, tá pronto. Segura. Sobre o dia da árvore. Vamos
lá. Um abraço, o meu amigo Luciano Bezerra. E bom dia também, todo especial, senhor, para o Jussier. Que, como bem diz Carlos Lisboa, ouve o Jussier, ouve religiosamente o nosso programa. Em dias. É. Olha, Silvio, essa questão do PTB, eu continuo com a mesma ideia de ontem, apesar de levar muito em consideração o que Carlos Lisboa disse nos seus comentários ontem e hoje, que é a questão do PT estar numa mídia negativa há mais de um ano, e isso é verdade. Isso é um fato, isso não pode ser tirado na hora que o vereador Fernando Aragão vá escolher uma sigla partidária para disputar. Agora, repare que o que eu disse ontem é que a corrupção está nas pessoas e não nas siglas partidárias. Vamos lá, na mesma linha de pensamento de Fernando, não ir para o PT, porque o PT está envolvido, e isso é fato, numa série de escândalos no Brasil. Mas veja só, se Fernando for para o PTB, Fernando está indo para o PTB de Roberto Jefferson. O PTB de Roberto Jefferson, o cara que começou, estourou o Mensalão, né, através dele. Se Fernando for para o PTB, Fernando está indo para o PTB de Fernando Collor de Mello. O cara que teve os seus carros, até acho de uma maneira arbitrária, mas para a grande mídia ele teve os seus carros apreendidos na Operação Lava Jato já agora, há 2 meses atrás. Então, continuo batendo na tecla. A corrupção está nas pessoas. Não é o fato de você entrar no PT ou no PSDB ou no PTB que vai tornar você corrupto ou fazer você deixar de ser corrupto. Porque, inclusive, a corrupção nasce nas nossas pequenas ações do dia a dia. Algumas ações do dia a dia vai nos mostrar se nós fôssemos os gestores, se nós iríamos ser corruptos ou não. Então, mas a verdade é que Fernando parece que vai procurar outra sigla para ser candidato, né? O PTB, eu discordo de Leone, eu não vejo problema em Galego de Mourinho estar no PTB, já que a gente tratou isso ontem e hoje aqui com a questão partidária como uma mera conjunção política.
Só um momentinho. Não é que eu ache que seja errado uma chapa puro sangue. Eu coloco na questão de abrir para ter o prefeito de um partido e o vice de outro, para tentar agregar mais partidos. Não que eu veja problema nenhum em ter uma chapa puro sangue, porque independente dos partidos que esteja, a chapa está definida, Fernando e Galego.
E aí agora surge a questão de Arnaldo Xavier de Fernando ir para o PRB. Não é?
Está com o PCdoB.
PCdoB é Paulinho Coelho.
Está
na base do governo de Edson. O PCdoB está com Paulinho Coelho.
O PCdoB é uma Diana de Pastoril do Diabo. Está na base aqui de Edson, está na base de Paulo Câmara em Pernambuco e está na base de Dilma em Brasília.
Mas veja só, por e isso. Agora tá mas na eu base acho, aí, cara, eu né? acho.
Doutor Edson.
Eu Paulo. Acho que é por essas questões. Essas questões que o PCdoB está buscando o seu espaço dentro de uma administração que eles acham coerente, certo? Inclusive, a administração essa que deu espaço a eles, como outra não deram aqui em Santa Cruz. Como outra não deram, eles têm uma secretaria, eles estão participando ativamente do governo em várias discussões, a diretoria da mulher, se não me engano, basta você olhar as ações que são feitas, principalmente com o cunho social, que você vê que o PCdoB está na ativa no governo de Edson, né? Quer dizer, Edson deu espaço a eles, para eles praticarem o que eles pensam que nenhum governo outro deu. Então, essa é a questão. Para encerrar, Silvio, a questão do PRB de Agnaldo Xavier, eu acho que Fernando tem que ir para uma sigla, e aí Fernando tem que pesar na balança, uma sigla que dê a confiança a ele que ele será candidato. Ele terá essa confiança no PTB?
9 horas e 22 minutos, nós voltamos daqui a pouquinho. Olha, a pessoa da empresa, né? Da empresa que faz a coleta de lixo, da Via Lins, né? Ligou para cá, né? Explicando a questão de pagamento do pessoal. A gente está com o espaço aberto, pode ligar para entrar no ar e explicar, né? O porquê o atraso, né? Com o pessoal que faz o trabalho na empresa, né? Os garis, né? Que estão com salário atrasado. Foi reclamado aqui, que ligaram aqui para o Natálio. E ele ligou, agora a gente está com espaço aberto, aí você pode dar uma ligadinha para cá para explicar exatamente o que está acontecendo, tá bom? É, deixa o WhatsApp aqui, rapidinho, a pessoa diz aqui o seguinte: pelo amor de Deus, ainda está às escuras em frente à subestação de São Domingos, o Juscelio. É, em casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Verdade, né? Pertinho da estação, da subestação e às escuras. Agora, não é uma coisa de um mês, não é uma coisa de dois meses, de três, é uma coisa de anos. Alguns anos que esse trecho aí em São Domingos está às escuras. É brincadeira. É brincadeira. Né? Não é uma coisa de uma semana, de um mês, de dois meses, é coisa de anos.
E por incrível que pareça, é a maior ironia do destino.
Verdade.
Na frente da subestação de energia. Né? Imagine se fosse no outro canto. Você imagina as outras ruas, né? Você imagina as outras ruas, como também a rua Maria Paulina da Conceição Silva, que é a rua do antigo Senai, a rua da igreja de Pastor Mauro ali também. O pessoal reclama muito que até as luminárias sumiram do poste. Tem os postes, tem as luminárias, mas agora não tem mais nem as luminárias. Só está lá os braços, faltando as lâmpadas.
Bom dia, lembra aí a Natália que faz mais de 8 anos que Armando Monteiro não manda 5 centavos para Santa Cruz. Eu acho que ele não está com tanta moral aqui. Não, é o Pedro que manda aqui o recado, final do telefone 7222. Faz uma crítica aqui, Armando Monteiro. Bom dia, Silvio.
Eu sei que ele não está mandando verba. Agora, já mandou muita verba. E outra, ele assumiu aí um ministério que ninguém está fazendo nada, né? Depois do segundo mandato de Dilma. É, eu disse aqui que ele tem uma afinição muito grande por Santa Cruz do Capibaribe.
Bom dia, Silvio. Mais uma vez venho aqui falar sobre o repasse da Bolsa Universitária. Ainda não recebemos o valor referente ao mês de junho e agosto. Todos nós estamos entrando em contato com a Prefeitura e nada de concreto é feito, só promessas. E de promessas a gente está cheio. Obrigado. Final do telefone 4975. Agora faz tempo também. Daqui a pouco está se comparando a esse questão do Bolsa Universitária com a luminária, com as lâmpadas da subestação, né? Que faz tempo. É, bom dia, meninos. Está circulando um áudio que diz: bem-vindo a Santa Cruz aí. Bem-vindo a Santa Cruz aí. Tem um tiroteio, minha gente. Deixa eu ver aqui. Está criticando porque diz que alguém colocou esse áudio, né? Dizendo: tem um tiroteio aí, minha gente. Só vai, na realidade, sujar, manchar a imagem de Santa Cruz. Final telefone 8218. Alguém gravou esse áudio e está circulando nas redes sociais. É, outra pessoa aqui: bom dia, meninos. Vocês sabem quem é o presidente do PROS hoje? É, Maria, aqui em Santa Cruz, filiado. Zé Augusto é filiado, né? É filiado ainda ao PROS, né? E deve ser o Thales é o presidente do município, né?
Era o Fernando, né? Aí chegou a sair, não sei se quem assumiu.
Quem é responsável pela segurança? Imploramos segurança. Complicado. Dia 3 definido aí, é a caminhada pela paz aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que será a concentração da Praça do Estudante, né? E está definido já dia 3 de outubro, então que todo mundo vá, né? E uma pauta está sendo preparada já, né? De reivindicação, de sugestões também para entregar às autoridades. Antes da pauta aqui, eu deixei que você iria falar sobre o dia da árvore, tinha uma crítica aí, pois não, Carlos?
Olha, veja bem, comemorou-se ontem o Dia da Árvore, e aqui na gestão municipal nós temos dois companheiros, Natália, que eles fazem um trabalho muito interessante com relação à questão do cuidado com o meio ambiente, não é? Do cuidado, enfim, com essas questões, não é? Que é o companheiro Pablo e o companheiro Lenildo. Mas o que se verifica primeiro, né, é que eles não têm, assim, vamos assim dizer, uma estrutura pelo menos razoável para que eles possam evoluir cada vez mais o seu trabalho. E a outra questão com relação à crítica propriamente dita é o que esse pessoal faz, o que o Lenildo faz e o que o Pablo faz. Para mim é uma coisa extremamente relevante, e o órgão de publicidade da prefeitura, a gerência de publicidade da prefeitura, não dá destaque a essas questões. Não só essas questões, como tantas outras questões, porque sabemos, obviamente, que tanto essa gestão como outras gestões, elas têm coisas positivas e coisas negativas, né? E as coisas positivas, há uma dificuldade imensa de se dar publicidade. Não podemos aqui dizer.
Você disse, eles estão. O trabalho está sendo feito, mas não está chegando à imprensa, não está chegando à população.
Não está chegando, sobre hipótese alguma, à população. E quando chega, chega de forma atrasada. Quando chega, não chega dentro de um contexto que.
Por exemplo, uma coisa que ele está. Uma ação deles, por exemplo. que não está chegando.
Por exemplo, se você pegar o que o Lenildo faz, por exemplo, na zona rural, né, para mim foi uma das melhores escolhas da gestão do prefeito Edson Vieira, foi com relação a essa questão de colocar Lenildo acertadamente para ficar na gerência de agricultura. O que eles fazem é de capacitação, de organização da sociedade civil, das associações, de formação, enfim, essa questão aqui da feira. Da agricultura familiar. Rapaz, é uma coisa de grande relevância, tanto para o pessoal que estão lá nas comunidades, né, inclusive dentro de uma situação...
Inclusive sucesso, viu?
A sucesso, que, e dentro de uma situação de crise. O Lenildo, né, estou dizendo aqui, porque não é porque o Lenildo está me dizendo nada, não. É porque eu leio e eu vejo as coisas, que eu tenho os olhos grandes e a mente boa para ler e ver e discernir as coisas. O que o Lenildo coloca em termos de publicidade, Natálio, do que ele faz cotidianamente, ele coloca no Face dele, não tem assim, tu tá entendendo? Então é preciso que essa gerência de comunicação da prefeitura, ela melhore, até porque, diga-se de passagem, é um quantitativo significativo de profissionais, os profissionais são bons profissionais, agora ela está sendo mal direcionada, não sei quem é que direciona, pouco me interessa, mas ela está sendo mal direcionada.
Pessoal da prefeitura, eu não estou dizendo só desse governo, não, todos os governos. Às vezes pega uma pessoa, a pessoa que é bom e tem um trabalho e tem história, se vai e bota num canto só para colocar, rapaz. Agora essas pessoas também, no caso do Lenildo, que o Lenildo é um cara competente por demais, e o Papa...
E gente fina, viu?
Os dois, pessoas legais também. Devia exigir uma publicidade maior. Eu acho que entra recurso nessa parte.
Mas exige. Mas
tem que exigir,
Falta, no meu entendimento, falta uma decisão política. Olha, é o seguinte, você da gerência de comunicação, ou você faz as coisas como deve ser feita, ou então vou lhe substituir. Ponto. Acabou a história. Porque tem muitas coisas boas, não é, que se está se fazendo aí e não se dá a publicidade devida. E a zona rural...
até o governo municipal.
Justamente, a zona rural e a zona rural, dentro desse contexto de publicidade das ações da administração municipal, ela é literalmente esquecida. Tem hora que eu acho que até é um preconceito. É uma mentalidade tão excessivamente urbanística, não é? Que a zona rural não é tocada. Ou então, como o Leão está dizendo aqui, não existe.
Rural foi Agostinho.
9:39.
Para mim é esse aqui. Agora não publica?
O presidente do PROS agora é doutor Edmauro.
Então, Edmauro é do PROS?
É o presidente do PROS.
Então o PROS já está nas fileiras de Edson Vieira.
9:39, Zezinho Buxim aposta no projeto Transformar para Mudar Vidas. O vereador Zezinho Buxim vem chamando a atenção da sociedade para um projeto que, no seu entendimento, representa uma grande saída para os usuários das drogas do município. Zezinho Buxim vem destacando as ações da Prefeitura Municipal que beneficiam os usuários de drogas, mais precisamente o projeto Transformar, né? Aquele que a gente semana passada trouxe aqui, tem fotos no Agreste Notícias, né, mostrando a situação que é aquele espaço ali perto do mercado de farinha, que segundo ele, o projeto Transformar vem ajudando muita gente a sair do caminho das drogas. Para o vereador, as críticas não levam a nada, mas as ações sim. As ações que estão sendo desenvolvidas pela administração municipal, diz o Zezinho Buxim, depois do intervalo. Então, os nossos companheiros fazem a sua análise a respeito do que diz aqui Zezinho Buxim sobre o projeto Transformar. Voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
De volta à hora do debate com apoio de Everaldo Ferragens, né? Tudo em ferragens, estribos, colunas, inclusive a ferragem já pronta também, que gera uma economia de 25%. Você comprando também a ferragem pronta, ainda ganha 15% de desconto. Everaldo Ferragens, na rua da subestação, lá em São Domingos. Com a gente também, Geraldo Araújo, Tecidos, a GA é a maior. Brastu oferecendo vários destinos para você curtir com a sua família e também comercial textil. Olha, falando em subestação, a gente reclamou aqui, né, que até falei, né, que essa questão da rua, da subestação, não é uma coisa de um mês, dois, três anos. Há anos que vem as escuras. O vereador Hilário, ele ligou aqui pra gente, E diz o seguinte, que sempre está bancando, eu vi algumas matérias já em blogs e tudo, e Hilário bancando com dinheiro do bolso mesmo, né? Bancando, comprando material, a luminária, a lâmpada, né? E fazendo a reposição em alguns trechos lá em São Domingos. E diz que hoje ele está priorizando, então, a rua da subestação. Esse trecho que há anos que está às escuras e que nem CELP nem prefeitura faz absolutamente nada. Então ele disse que hoje está comprando as luminárias, hoje está comprando o que for necessário, tirando dinheiro do bolso e então pessoal aí da subestação, fique tranquilo que Hilário, ele me prometeu de igual agora, estou garantindo, eu vou fazer isso, tirar dinheiro do bolso e bancar.
Se tratando de Brejo da Madre Deus, a audiência pública que aconteceu lá recentemente, ela rendeu, pelo menos, de forma paliativa, um fruto positivo. Foi que com relação à questão da operação tapa-buracos da PE-145, ela já está sendo, segundo a informação de um dos blogs aí, ela já está sendo executada, ela já está sendo trabalhada. Então,
aquele caminhãozinho, o pessoal colocando, se fizer também, igual fizeram aqui há 15 dias. Diga.
Não, só nessa fala aí do vereador Hilário, a gente só tem que parabenizar o Hilário. Está fazendo um papel que não é dele, isso aí seria a obrigação do poder público, que o poder público arrecada dinheiro para isso. Mas aí a importância dessa rua. Olha, só para você ter uma noção, essa rua da subestação, ela dá acesso a cerca de 500 casas da Caixa construída lá no finalzinho de São Domingos. E olha só a importância que é de trafegar nessa avenida com ela bem iluminada. Exato. Então, parabéns, Hilário, e é lamentável a situação que o poder público trata, muitas vezes, o povo do Brejo.
Bom, na linha nós temos aqui, Israel, já que a gente tocou da questão da agricultura familiar, que é um sucesso também da Associação da Maganda, né, que fala rapidinho sobre essa feira, a gente abre espaço porque é uma feira que realmente está trazendo aí, fazendo com que as pessoas da zona rural tenham, né, um ganho a mais, né, tem um ganho a mais com o que produz, apesar dessa seca, mas tem muita coisa que é produzida e ficava lá, né, ovos, galinha, né, carne de bode, o chouriço, alguns bolinhos, enfim, né, essa carne feira está acontecendo. Defumadas, inclusive.
Defumadas.
Pois é, que em cursos, inclusive, trazidos aqui pelo Lenildo, né, para Santa Cruz do Caparibe, né? Pois não, o Israel, bom dia. Bom dia, Israel. Não está na linha, né? Verifica se ele continua na linha aí. O Israel, que é o da presidente da Associação da Maganda, né? Essa feira que acontece todo sábado, né? A partir das 6 horas, por aí, 6, 7 horas da manhã, né? Acontece lá no Parque Florestal. Tá na linha, tá, o Israel? Pois não, Israel, bom dia. Alô, Israel, bom dia. Alô, Israel, bom dia. Bom. 951, um abraço, viu, o Israel, não está conseguindo entrar na linha aí, não.
Parabenizar o Hilário, né? Uhum. É um vereador muito esforçado, uma pessoa maravilhosa, e o poder público é interessante, né? Pode olhar na conta de luz, vocês aí da rua, da subestação, que
taxa
vem,
de iluminação,
e vocês público, pagam a taxa de iluminação, paga, os cabas não recuperam a iluminação, aí o pobre do vereador Hilário tira do seu bolso para fazer essa reposição. Então, vamos cobrar aí a iluminação pública, que vocês têm direito. Exato.
Bom, 9:52, aí trazendo aqui a pauta, então, que a gente deixou no ar sobre o que falou o vereador Zezinho Buxim sobre a questão do projeto Transformar, fazendo elogios e dizendo que não, o que vale não é exatamente a crítica, mas é o que está sendo feito pela prefeitura nesse projeto Transformar. Pois não, Ralph Lagos.
Silvio José, a questão do vereador Zezinho Buxim, eu concordo em partes com o vereador. Eu acho que não vale só a crítica. Tem que existir a crítica e a ação. Porque a crítica, se ela for de uma forma construtiva, ela leva à ação, né? Se ela for ouvida por gestores de bom senso, né? Então, o que eu acho é que não vale só a crítica. A crítica pela crítica não é válida. Agora, a crítica construtiva, propositiva, para que se tenha ações diferentes, eu acho que aí sim é válida. E aí eu volto a tocar na questão que eu toquei a semana passada, que é um problema não só do poder público, mas de toda a sociedade. E nós, como sociedade, na grande maioria, fazemos de conta que aquilo ali praticamente não existe. É um problema invisível para a gente, porque é cômodo para a gente tratar aquela questão gravíssima, que é a questão ali do mercado de farinha, como tal.
Natália Arruda.
Olha, a gente observando tudo isso, Eu vou dizer aqui ao Zé Zimbuchim que nós não fazemos crítica, nós fazemos reivindicações, né? Através aqui do nosso diálogo dia a dia, falando a voz do povo, que abrimos os olhos dos senhores, né? Que começaram com esse projeto e deixaram o projeto morrer. O projeto estava se arrastando sem ninguém saber o que estava acontecendo. E eu acho que depois das nossas reivindicações aqui, vocês estão abrindo mais os olhos e eu quero a Deus e a vocês que façam um trabalho mesmo, né, pai? Coloca ali o pessoal decente, o pessoal que sabe lutar com esse povo, mostrar a eles o que é prejudicial para eles, para a própria família e para o município, e tentar fazer um trabalho que seja um trabalho digno, né? Aqui não tem quem está fazendo crítica não, Zé Zimbuchim. Nós estamos falando a verdade. Nós precisamos do seu apoio, de apoio dos outros vereadores, da própria administração de Santa Cruz do Capibaribe, para que seja lá feito esse trabalho, que é o trabalho... Transformar, como é o nome do trabalho?
Projeto Transformar.
Transformar. Então, não estão transformando em nada no momento, mas eu tenho certeza que depois das reivindicações aqui, não vai ficar no anonimato. Acontece, Silvio, é que aquele pessoal ali não tinha ninguém que falasse por eles. Né? Ninguém que falasse por eles. Aí a gente aqui que fala a voz do povo, vocês façam um trabalho decente, digno, que nós vamos aqui não só elogiar, dizer que vocês estão fazendo um bom trabalho.
Leandro Souza.
Olha, Silvio, na verdade, o projeto Transformar, eu quero concordar com o vereador Zé Zimbuchim, que na essência do projeto Transformar, ele é muito importante para o combate às drogas. Agora, esse projeto Transformar foi criticado e tem sido criticado aqui em nossa cidade, porque a sociedade não tem tomado conhecimento desse projeto, na sua essência, se tem de fato transformado essas vidas. Porque a realidade que a gente tem tomado conhecimento é que continua, né? É que hoje, o que que acontece? O problema, o projeto Transformar, que foi implantado no beco da Cracolândia, ele hoje não está sendo necessário só lá no beco da Cracolândia. Ele está sendo necessário aplicar ele ao entorno da rodoviária, ao entorno do mercado de farinha, ao entorno da rua do Rio, ao entorno da rua Beira Rio, daquelas adjacências ali, em torno do bairro São Cristóvão e Centro, porque está pulverizado. Se saiu de uma concentração que se tinha no beco da Cracolândia e está pulverizando toda aquela região. Então, o projeto Transformar em Santa Cruz não está funcionando. Então, as críticas são válidas, sim. São válidas para que se abram os olhos e se corrijam no que errou. Ora, será que um indivíduo erra? Você tenta o corrigir e ainda está errado porque está tentando corrigir? Isso não leva a nada? Ora, claro que leva. É tão provável que eu tenho certeza que após essas críticas, o governo municipal sendo cobrado, o governo estadual sendo cobrado, o governo federal sendo cobrado, vai mobilizar pessoas envolvidas para ir em busca de solucionar, de botar em prática novamente, para que o projeto Transformar não só sirva para, num momento de ato de implantação, servir para fotos em blog. Ele precisa ser um projeto aplicado diariamente, para que realmente seja transformado e a sociedade cobra com todo o direito. Por quê? Porque não tem visto, não tem contemplado essas pessoas transformadas. O que tem visto e o que está aos nossos olhos é que você passa ali agora, ao entorno da rodoviária, qualquer hora do dia. Não é mais só à noite, não. Qualquer hora do dia. Se você não vai contemplar dezenas de pessoas ali que estão à margem da sociedade, precisando ser enquadrada nesse projeto Transformar.
Eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, quando o companheiro Zezinho diz que representa uma grande saída para os usuários de drogas do município, é correto, representa, não resta a menor dúvida. Discordo completamente dessa questão de dizer que o programa não está funcionando. O programa está funcionando. No entanto, a própria base do governo, em algum tempo atrás, disse que o programa estava funcionando, mas precisava de alguns ajustes, que precisava de uma melhoria, que precisava de uma, vamos assim dizer, de uma intervenção maior das secretarias envolvidas naquele processo. Então, o que é um fato concreto é que o que se está se fazendo lá, aí eu venho à questão da publicidade, não se dá publicidade. Porque, por exemplo, quantas pessoas ali, não é só a questão dos dependentes químicos, é as pessoas dos entornos ali, sobretudo aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica. Quantas pessoas daquelas estão cadastradas nos programas sociais da prefeitura, governo do estado e governo federal? Né? Como é que está a questão da frequência escolar daquelas crianças que ficam ali naquele entorno? Como é que está, por exemplo, a questão do tratamento do ponto de vista de assistência social e psicológica para aquelas famílias e para aqueles dependentes químicos? Então é preciso que a prefeitura se dê ao trabalho, né, de melhorar o projeto e se dê ao trabalho também de publicar o que é que se está fazendo. Né? Porque, por exemplo, é preciso dizer para a população de Santa Cruz do Capibaribe quantas pessoas dependentes químicas daquela área, né, que estão à margem da margem, estão nas sarjetas, né, ali colocadas pelo Estado e pela sociedade, não é? Elas estão sendo reinseridas, por exemplo, no mercado de trabalho, ou estão inseridas no mercado, foram inseridas no mercado de trabalho, quantas pessoas dessas elas deixaram a dependência química por uma ação do projeto Transformar. E aí a prefeitura também, paciência, não informam esses tipos de coisa. E aí por que também não fazer uma coisa que está muito em moda e se faz em nível de município, em nível de estado, em nível de país? Por que não se faz uma parceria público-privada com os empresários? Que aqui em Santa Cruz do Capibaribe tem empresário que não tem coragem de dar uma esmola a ninguém. Mas tem muitos empresários que são solidários, tem muitos empresários que têm sensibilidade social. Então, por que não fazer uma parceria público-privada para, inclusive, melhorar aquela assistência ali, aquelas pessoas? Então, com todo respeito ao companheiro Zezinho, mas aí ele coloca aqui, as críticas não valem nada, Que tipo de crítica não vale nada? A crítica destrutiva, para mim, ela não vale absolutamente nada. Ela é inconveniente, ela é inconsistente, ela é inoportuna. Mas as críticas construtivas, elas valem sim. Né? O que seria do mundo, o que seria das organizações, etc., se não houvesse a crítica construtiva. E até que me prove o contrário, a maioria das críticas aqui que foram feitas com relação ao programa foram críticas construtivas. Até porque eu já afirmei várias vezes e estou reafirmando a importância do programa, mas estou, obviamente, fazendo críticas ao programa. Então, as críticas construtivas, elas devem ser acolhidas. Agora, as destrutivas, a gente bota para entrar num vídeo e sair no outro, não vale absolutamente nada.
Bom, 10 horas a gente vai para o intervalo. Depois o Israel tá na linha, né? Da Associação da Maganda. A gente tenta o contato com ele. Diga, Ralf.
Não, era só comungar com o pensamento de Carlos Lisboa pelo seguinte, Silvio. Realmente o projeto não é que ele não vale de nada. O projeto funciona. Agora o problema é que venderam o projeto como se ele fosse solucionar aquele problema. Resolveu o problema. Tá entendendo, Nathalie? Ele não resolveu o problema. Então o que é que tem que se fazer?
Nem vai resolver. O grande problema desse pessoal, me permita, Ralf, é que quando vai implantar um programa, etc., já dá o entendimento para a população de que as coisas vão ser solucionadas. Exatamente. E a gente não sabe, sobretudo, uma situação dessa, que é uma situação muito delicada e muito difícil de ser resolvida.
Por isso que eu discordo do meu amigo Zezinho Passa aqui, porque para mim a primeira solução é a crítica construtiva, né? Como eu e o Carlos Lisboa falou. E aí depois, Natália, a ação da prefeitura para melhorar em cima daquilo não está funcionando bem. Para resolver, não. Porque ninguém conseguiu resolver esse problema ainda no mundo. Para resolver, não. Agora, para amenizar o problema, tanto deles, primeiramente, tanto dos usuários, primeiramente, como da população que mora
aqui. 10 horas e 1 minuto, a gente vai para o intervalo. Na volta tem o WhatsApp, tem também, vamos tentar conversar com o Israel, né, sobre da Associação da Maganda, sobre a feira, né, da agricultura familiar. Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta e vamos tentar aqui, né? Vamos tentar mais uma vez o Israel, né? Para falar um pouquinho sobre a Feira da Agricultura Familiar. Israel, presidente da Associação da Maganda. Bom dia, Israel.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf, Leone, Natália Arruda, né? A todos que estão aí no programa e a todos da cidade, inclusive a Maganda. Está ouvindo, Silvio, agora bem?
Tá, sim, você tá no ar. Alô? Pode falar. Pode falar, você tá no ar.
Alô?
Você tá no ar, Israel, pode falar. Alô? Israel, você tá no ar, pode falar, pode continuar falando.
A gente sabe, né? A gente sabe, né, que a agricultura, né, aqui em Santa Cruz, ela houve uma revolução muito grande depois da época Lenilde, né? A gente sabe que antes a produção nossa aqui era escondida, né? Não tinha uma publicidade, né? E depois que Lenilde assumiu isso aí, a gente viu que houve um avanço muito grande, né, na questão da produção. Inclusive até também nas organizações das associações, né? Onde mesmo a gente vê, tem os produtores mesmo comercializam os seus produtos, né? Ou seja, e sobrevive, né, disso, dos seus produtos. Né, muitos projetos, né, estão sendo elaborados e já executados, né, durante essa gestão também. Né, então, assim, houve essa revolução. Né, e nada mais justo, né, do que vir ao ar e explicar e dizer tudo isso do secretário Lenilde, que é uma pessoa que está junto com o homem do campo, né, que está junto com junto mesmo às comunidades, né, buscando essas melhorias para que a nossa cidade também possa ser reconhecida como muito com a agricultura. Né? Sabe que antes a gente tinha uma reunião fora do estado, no estado, fora da cidade, e as pessoas olhavam para ele e diziam, vocês devem fazer o que aqui, se lá só tem confecção. Né? E hoje nós somos respeitados, né, com produtos
agricultores. Ô Israel.
Né, com produtos da agricultura familiar.
Israel.
Tudo isso graças ao trabalho que foi feito, né, do secretário Lenil, com toda a sua equipe, e as associações também com os presidentes, né, que entraram com unhas e dentes. Oi?
Não, eu quero saber o seguinte, quantos agricultores hoje comercializam seus produtos, né, de quais regiões de Santa Cruz, que a gente sabe que é uma associação, né, que agrega as demais associações. Então, quantos agricultores de quantas associações e das regiões aqui de Santa Cruz que estão comercializando os produtos hoje?
Hoje são 10 associações, né, organizadas, e temos, hoje acho que em torno de uns 30 produtores ou mais, né, comercializando esses produtos. Né, isso a gente viu que antes não tinha isso, né, era escondido, né, mas hoje, graças a Deus, tem essa feira que comercializa ali aos sábados, e nas suas próprias residências também eles comercializam os seus produtos também.
Tá ok, Zé, um abraço a você, obrigado aí pela participação, tá certo? Parabéns aí todo o pessoal da associação e parabéns à comunidade hoje da zona rural que, né, hoje está apresentando os seus produtos, as pessoas estão conhecendo e comprando seus produtos, inclusive, né, Carlos, cedinho quem quer ir pra feira, obrigado, viu, Israel, cedinho quem quer ir pra feira, né, tem um cuscuzinho, né, tem uma carnezinha de bode,
uma comida extremamente, né, caseira, um cuscuzinho, cedinho, uma galinhazinha de capoeira, um bodinho, tá entendendo? E além de estar fortalecendo a agricultura familiar, né, os produtos são produtos extremamente saudáveis, viu, Natália? Diferentemente desses produtos que a gente tem aí nas prateleiras do mercado, que são com aditivos das piores qualidades que existem para a saúde do ser humano.
Exatamente. Lá é cedinho a partir de 6, né?
Por exemplo, o cara vai comprar ovos, por exemplo, de galinha de capoeira.
A hora que
começa. Começa cedo, 5 horas da manhã já está funcionando.
Já, né?
Agora, se você não chegar cedo, não vai ter determinados produtos. Por exemplo, eles vendem aí em torno de 1.500 ovos de galinha de capoeira a cada sábado. Né? Então, se você não chegar lá no horário certo, você não encontra o ovo de capoeira. E um preço extremamente interessante.
Porque é direto de quem produz sem atravessador,
justamente,
né?
Para
o consumidor final. Um abraço, Josiano Nunes, é outro que está reclamando aqui sobre a questão Bolsa Universitária.
Olha, falando em comida boa, na Avenida Pazuzinho, durante os festejos juninos, os festejos dos padroeiros...
E também no período junino, já passou, né?
Já passou, os festejos dos padroeiros católicos aqui da nossa cidade, a festa de São Miguel e do Bom Senhor Jesus dos Aflitos.
Senhor Bom Jesus, é o contrário.
Vai estar funcionando a Mari Lanches, vai estar funcionando com a macaxeira, carne de sol, macaxeira e a charque, a partir das 6h30 da noite, Natália, a partir das 6h30 da noite, na Avenida Pazuzinha, número 353. Então, falando em comida boa, você vai lá e experimenta agora, nesse mês de setembro. Um grande abraço ao meu amigo Anderson Melo.
Silvio, manda um alô para Suel e Nena. Estamos na escuta, né? Um abraço aí, pessoal em Pão de Açúcar. Obrigado a vocês aí em Pão de Açúcar ouvindo o programa também. Bom dia, Silvio. Você sabe se os bancos vão entrar de greve, a Jaqueline? Até agora não tem essa informação, não. Um abraço, Jaqueline. Outra pessoa de Silva, agradece a Leone, já foi resolvido, Jarbas. Foi resolvido, viu, Leone? Não sei o quê, mas ele disse que foi resolvido. Um abraço, viu, Jarbas? Quer resolver alguma coisa com o Leone. Silvio, parabéns pelo bom trabalho do prefeito Edson Vieira. Larice, parabenizando aqui o prefeito Edson Vieira, seguindo ela, pelo bom trabalho realizado na cidade. Bom dia, Silvio, a todos os debatedores. Deixa Ralph dar uma risada. Estou com saudade, não corte o microfone dele. Aqui é Cleide, eu voto em Fernando, não por causa do partido que ele está, mas sim pelo caráter que ele tem. E coloque as mãozinhas aqui com os aplausos.
Tá outra pessoa. O povo não gosta quando você me reprime aqui.
Fecha o microfone dele. Bom dia, meninos, está circulando o áudio. É outra pessoa aqui reclamando aquele áudio, né? Agora, a questão de reprime, isso é uma música do Dominó, não? Do Menudo, né? Aí isso é coisa para cá, Lisboa. Olá, meninos, é verdade que teve um arrastão da festa? Não sei, Tânia, um abraço, viu, Tânia? Bom dia para você. Bom dia, eu assinei o abaixo-assinado agora na feira para melhorar a segurança de Santa Cruz. Pois roubaram meu carro ontem, mas graças a Deus já recuperei. Vamos todos para a rua, dia 3 de outubro. Abraço, Júnior. Manda um abraço para todos da feira. Então, Júnior, pessoal aí na feira, um abraço para vocês. Obrigado pela audiência que está já correndo, né? O abaixo-assinado, as associações já estão com esse abaixo-assinado para as pessoas, né? Porque é o abaixo-assinado com as reivindicações e as propostas também do grupo, né? Para que seja entregue às autoridades no dia 3 de outubro. Dia 3 de outubro. 10h16, Lenildo na linha. Alô, Lenildo, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes da Polo FM. A gente estava escutando aí a programação de vocês, né? O comentário sobre a Feira da Agricultura Familiar. E a gente queria também dar uma contribuição com informações. E a gente percebe que existe, né, às vezes, um pouco de falta de informação sobre o trabalho que está sendo feito, como está sendo desenvolvido, e a gente gostaria dessa contribuição também.
Pois não, então pode passar. Eu perguntei até o Israel aqui quais associações, quantas, né? Quantos agricultores hoje comercializam, quais os produtos, né, que temos hoje todo sábado no Parque Florestal. Então é interessante você passar realmente essa informação para a gente.
O interessante, Silvio, é que a feira é só uma ponta do iceberg, né? Existe toda uma estrutura montada, né, funcionando, comercializando e produzindo, assim como existe toda uma estrutura dando apoio também. Primeiro eu queria gostaria de começar falando sobre a estrutura de apoio a isso aí. Né? Então, foi um pedido do prefeito Edson Vieira que a gente construir uma estrutura diferenciada na zona rural. Precisa a gente entender que a gente vive um período de seca catastrófica, né? Isso para a questão de produção é terrível. É o quarto ano consecutivo que a gente não tem chuva suficiente para produzir. E a estratégia que a gente montou de trabalho, em convênio com o IPA, né, com a Pastoral Rural, com as associações, né, foi uma estratégia de trabalho coletivo, né, e também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que colocou, né, toda a sua estrutura à disposição para a gente tocar isso aí. A gente começou com seminários, com palestras, com cursos, dando estrutura para a formação profissional dessas pessoas. Então, hoje, na feira, você pode até olhar e ver só 10, 15, 20 banquinhos ali e achar que é uma coisa muito pequena, mas por trás desses banquinhos existe toda uma estrutura de produção nas comunidades, comunidades como Moreira, como Quixadeira, Cacimba de Baixo, Magana, Porteira, Carrapicho, todas essas pessoas produzindo, né, e é um regime familiar, ou seja, toda a família trabalha, às vezes um ou dois vai para a feira vender, né, e tudo isso estruturado por cursos como o Senar, que tem dado capacitação, né, para essas famílias melhorarem seus produtos. Os produtos que a gente tem hoje, o carro-chefe da feira, tem sido a galinha caipira, né, o ovo, que é capaz de a gente produzir mesmo com essa seca e com a estrutura que a gente montou. E também a gente tem os produtos já transformados, né, os produtos já manufaturados, feito a linguiça caseira, né, de qualidade, tanto a linguiça de galinha caipira quanto a linguiça de porco. E no futuro bem próximo a gente quer trabalhar também com a linguiça de bode. Hoje ela está um pouco cara e não vale a pena trazer ela para a feira. A gente tem também os bolos, as tortas, né, que são feitos com aquele gostinho lá da zona rural, sem conservante, um trabalho que a gente tem tentado introduzir no sentido de a gente garantir um produto orgânico no município. Ainda não é orgânico e a gente precisa ter o selo para poder garantir isso aí. Mas o trabalho que a gente tem conduzido é para que seja um produto orgânico. Uma coisa é certa, né, o produto já é de extrema qualidade. Então, você pensar, e hoje você tem uma feira, nas condições climáticas que a gente vive, em que as pessoas estão ganhando dinheiro, né, em que as pessoas estão comercializando, em que a dona de casa pode ir lá e comprar o seu produto, é uma pena que a gente não tem para todo mundo ainda, né? Ou seja, a feira começa cedo e acaba cedo, porque a quantidade de produtos também é limitada, dadas as condições de climas também. E os agricultores, eles não estão encontrando condição de aumentar essa produção. Daí a dificuldade que a gente encontra também de colocar essa produção dentro da merenda escolar, porque a gente não tem produção suficiente ainda para poder abastecer. Mas a gente já tem experiências como o PAA, para vocês terem uma ideia, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. O ano passado nós trabalhamos com apenas um produtor, fornecendo apenas um produto, que foi a galinha caipira, né? E o trabalho que a gente fez no decorrer do ano, a gente já tem, esse ano, já 7 produtores com 9 produtos diferentes. E estão entregando, mesmo com a seca persistente, mesmo com todas as dificuldades. Então é mais fácil a gente medir a produção agrícola pelo PAA, que é um controle que a gente faz, que é um programa de governo, do que pela feira. Embora a feira seja o que a gente percebe mais, que a gente vai lá, que a gente vê, que a gente compra. Então as pessoas que não conhecem ainda precisam passar na feira para ver a feira, ver os produtos que você encontrar de produto lá é produzido aqui na cidade, no município. O que você encontrar lá é feito pelas famílias, não é uma grande indústria. Mesmo o queijo que está sendo vendido lá é um queijo feito artesanalmente, né, de forma bem cuidadosa, de forma higiênica, pelo acompanhamento que a gente faz. E sem esquecer que essa contribuição ela tem sido dada, né, pelo IPA, que é o Instituto Agronômico de Pernambuco, que dá todo esse suporte, todo esse apoio, pela Pastoral Rural, com a irmã Tereza, a nossa santa, que acompanha a agricultura aqui em Santa Cruz, né, e tem feito um trabalho muito bom, um trabalho voluntário, que tem transformado essas famílias. Então a Feira da Agricultura Familiar é isso, né? E tem mais. A gente acredita que, a Deus querer, quando as chuvas começarem a cair e essa produção quintuplicar, não diria nem duplicar, nem triplicar, mas ela quintuplicar, a gente pode começar a introduzir já esses produtos na merenda escolar. Parte desses produtos que estão sendo feitos, embora seja uma quantidade muito tímida, né, ela já está entrando em algumas escolas, creches, né, pelo PAA. É uma experiência que a gente tem feito e tem dado certo, as pessoas têm ficado satisfeitas, os alunos têm provado do sabor da zona rural, né, as escolas têm percebido o quanto é bom receber um produto fresquinho, né, da terra. E apesar dessa dificuldade, a gente tem trabalhado para isso. E a gente agora espera, pelas graças de Deus, para que possa dar uma melhorada, né, nesse clima, para que os agricultores possam produzir mais e assim chegar mais produtos, né? Então, isso é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo. E a associação, as associações de produtores têm colaborado muito com isso, e muitas vezes a gente precisa de informações urgente, seja para um programa governamental, seja para uma estratégia, né, de comercialização. As associações têm colaborado. Para você ter uma ideia, hoje algumas associações já têm se reunido espontaneamente. Hoje nós temos uma reunião marcada na Associação da Magana, que vai debater a questão do leite de cabra, né? Um leite que há bem pouco tempo as pessoas estavam jogando para porcos, para cavalo, estavam jogando até no lixo. E hoje nós temos produtores que estão vendendo um quilo de queijo de leite de cabra a R$20 o quilo. Um leite que estava sendo desperdiçado, um leite com uma qualidade bem superior ao leite de vaca, sem falar que o nosso bioma ele é propício para a criação de cabras e não de vaca. Então esse é o trabalho que a gente tem feito, esse é o trabalho que a gente está mostrando, e a gente espera que só com essa contribuição de clima, né, de chuva, a gente vá dar um salto nessa produção, Silvio.
Tá, ok, obrigado. Então, um abraço, Lenildo, secretário, diretor, né, gestor de agricultura aqui de Santa Cruz de Caparibe. Obrigado, viu, Lenildo? Um abraço, parabéns aí pelo trabalho seu, de Pablo, do Bruno Bezerra, toda essa, e a Pastoral da Terra também, que está em conjunto com essa, desenvolvendo essa feira, colocando já, com que ela faça com que ela funcione. Um abraço, viu, Lenildo? Até mais.
Ok, obrigado, bom dia.
10h24, final do programa, a gente está de volta amanhã.
Antes de você encerrar, eu só lembrar duas coisas aqui rapidinho. Hoje o G. Marx lembra que hoje fazem 9 anos da morte do seu Geraldo Marx, né? Então aqui fica o nosso registro da perca de Santa Cruz pelo grande Geraldo Marx. E lembrar também, parabenizar, Silvio, eu quero parabenizar o professor Afrânio Marx, que é presidente da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz, pelo seguinte: ele está promovendo uma palestra muito importante que aí sim essa política deveria ser debatida e ser assistida, e a Câmara deveria estar lotada na próxima dia 3 de outubro.
Dia 3, pronto.
Né, a palestra Cultura, Política e Sociedade do Espetáculo. 9 horas da manhã na Câmara.
Amanhã dia 3, Tchau, 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 tchau. Até amanhã,
Rádio Debate Polo FM.